Senador Augusto, eu fico muito feliz com a parte de Vossa Excelência e hoje estamos falando de uma questão importante que é a Previdência e Vossa Excelência faz um apelo e eu quero dizer o seguinte, de antemão eu vou realmente acompanhar esse projeto como se fosse Vossa Excelência que estivesse fazendo. É um projeto simples de Vossa Excelência, o que Vossa Excelência está querendo? Que fique na lei a recomendação feita pelo Supremo Tribunal Federal, que colocou 19 itens no que tange a procedimentos com demarcação de terras indígenas. Então, eu acho que é importante que a gente até reflita, hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, tratar a questão indígena pelo viés humano, porque, na verdade, só se trata a questão indígena na questão das terras, terras que não são dos índios, são da União com o usufruto dos índios. Mas eu pergunto, que usufruto os índios estão tendo para ter uma vida digna, uma vida com saúde, uma vida com educação, uma vida com produção adequada? Não. Não existe, nós sabemos, e eu conheço todas as reservas indígenas de Roraima, como Vossa Excelência conhece, andamos em outras reservas indígenas no Brasil, e o que existe nessa reserva indígena, com honrosas e raríssimas exceções, é realmente um aldeamento, algumas são até umas pequenas vilas, onde a pobreza impera. E é lamentável. Até mesmo a aposentadoria que eles hoje têm direito é mal e porcamente paga, e ele ainda tem que se deslocar para receber na capital ou na sede dos municípios. Então eu quero dizer a Vossa Excelência que eu vou cuidar com muito carinho do seu projeto, porque é um projeto que é muito simples de entender. É impressionante como o patrulhamento ideológico funciona nessa casa no que tange a certos assuntos. A questão da minha PEC, você já colocou, de 99, o que a minha PEC pede? Uma coisa clara, simples e lógica, é que, como a União, quando demarca uma reserva indígena ou uma unidade de conservação, o que ela faz na prática é sequestrar terras dos estados, o que a PEC propõe é que essas demarcações, que podem continuar sendo feitas, as demarcações de terras indígenas e de unidade de conservação, passem pelo Senado para que o Senado examine, onde estão representados todos os estados do Brasil, igualmente. E aí o Senado vai dizer, é correto ou não é correto? Então, o seu projeto, somado com a minha PEC, daria uma clareza e um disciplinamento à questão indígena no Brasil. E eu estou plenamente de acordo. Quero ouvir o senador Monsanto com muito prazer.
Senador Mozarildo, ontem eu alencava 5 preocupações que o país fica neste governo que a ignorância audaciosa comemora. Eu catalogava 5, só vou citar o nome. A violência é um problema a resolver, a educação, a saúde, com essa tabela aqui do SUS médico ganha R$6 por consulta. E o problema do petróleo é o mais caro do mundo. E, evidentemente, a aposentadoria é uma das preocupações. O caso é o seguinte, aqui aplicou-se nesse país aquilo que o Gabe disse. Uma mentira repetida se torna verdade. Nunca se viu tanta propaganda. Olha, o governo tem uns 3 empresas de televisão. O Rito só tinha uma rádio. Aí é o perigo, a ignorância audaciosa. Aposentadoria. Atentai bem, você é velho, eu tenho 68 anos, e estudando, entendo as coisas. Eu acredito em Deus, né? Deus eu acredito. Eu acredito no amor que constrói, cimenta a família, no estudo e no trabalho. O estudo, aposentadoria, isso o que está vendo no Brasil não existe. Não existe, é porque nós somos um povo retardatário. Nunca antes se andou tanto quando nós avançamos aqui no Senado para despertar o Brasil. Essa nós temos a consciência. Atentai bem, Previdência Social. Eu formei na década de 60. Aqui, o profissional médico, tinha vários institutos no país. Tinha o IAPM dos Marítimos, o IAPETEC, o IAPB, o IAPFESP, vários institutos. Aí veio a Revolução. Né? O presidente Castelo Branco a unificou por volta de 66. Nós médicos ganhava, tinha vários institutos. o IAPI. Um grande exemplo foi para na história que quanto maior L, mais corrupto é. Isso é que tem que se aprender. O Castelo Branco perdeu e diz o padrão vai ser o IAPI, dos industriários, dos pequenos. Era onde tinha menos corrupção. O que tinha mais corrupção era o IAPB, o dos bancos. Onde tem mais dinheiro é a maior safadeza. Essa aí é a história. Aí ele unificou o padrão, todo o chefe do IAPI passaram a ser chefe de todos os outros, do IAPB, do IAPTEC, do IAPM, do FSTEC, de todos os institutos que tinham aí. Então veio essa unificação. Tem tanto dinheiro, quem sabe sou eu sei as coisas, não foi feito na ignorância, não. São quilômetros e quilômetros de leitos e dormindo. Olha, eu fui empregado, sabe qual era o meu primeiro emprego médico? Fui em 66. Era do INPS, era do Instituto Nacional de Previdência. A saúde, a Previdência pagava. O meu emprego, sou aposentado de médico, era a Previdência. Para tu ver, tinha tanto dinheiro que nós é que assistíamos. Eu sou... A minha origem, o meu PNP foi INPS, tinha Sandu, essas coisas tudo. Era responsável pela a saúde. Não é? E o dinheiro tem tanto e temos que acabar isso. Nem Luiz Inácio, nunca antes presidente, pagou a aposentadoria. O nosso amigo Garibaldi não vai pagar aposentadoria de ninguém. É cada um paga a sua. Ontem eu fui me recadastrar, por isso que eu saí à tarde. Eu fui muito bem feito para evitar esses, hein? Meus aplausos aí. Eu saí daqui para me recadastrar, digo, mas não tem que se recadastrar, saber os vivos para não ficar como Vossa Excelência denunciou, né? Que eu saí de tarde. Então, eu que paguei minha aposentadoria. Não é Lula que pagou, o ministro Pimentel, o meu amigo Garibaldi, vamos acabar esse negócio. E são cálculos autuariais. Se ele não sabe, não pode ser presidente da Previdência Social, porque tem que calcular, aquilo é um contrato. Atentai bem hoje nas leis brasileiras. Vossa Excelência pode começar e deva começar a trabalhar aos 16 anos. Todo mundo está aposentando só aos 70, no limite, porque se sabe que o governo está capando, está tirando, está roubando 40% das aposentadorias. Então, é um contrato, atentai bem. O nosso presidente, Assis, ele é bom de dinheiro, é empresário. Vindo, Assis? Assim com os gás. A Sergio Gás, Vossa Excelência, que é bom de dinheiro, que é empresário. Então, desde 16 anos a 70 anos, são 56 anos, o trabalhador lá paga o que é exigido, o contrato que é feito para ter aqueles conforto na sua velhice. Paga, é descontado, é calculado. E se botar esse dinheiro para render, jamais vai falir. É porque ele é tirado aí para gastos indevidos, nomeações, marcas excessivas, aloprados, corrupção, desvio, ganhos das eleições, não é? Aplicações indevidas e morais. Então estão tirando, e só existe no Brasil. Não existe, me aponte. Eu estou aqui, já quero sair, cadê o PT para dizer, o líder, o grande mercadante. Não tem nenhum país que tenha esse fator previdenciário. Então, aqui no Brasil, o que está ocorrendo? Você descontou 54 anos para o governo. Você começou com 16 anos. Zezinho, você começou a trabalhar com quantos anos? 16, ó, Zezinho. Para chegar a 70, vai ficar aqui. Vai ser muito café que ele ainda vai servir. Então, desconta 54 anos. Faz um contrato para 10 salários mínimos, está recebendo 5. 5 está recebendo 2. Essa é a verdade. Então, essa é a situação de penúria. E o pior foi o seguinte, que se fez a lei corrigindo isso, enterrando essa nódoa e essa vergonha, né, dando essa esperança, não, esse ato de justiça aos aposentados, aos que trabalham. Essa lei, como foi lutada aqui, quantas... vamos dizer, nós ficamos aqui, vigílias noturnas, os velhinhos passando fome. Eu estava presidendo um dia, o pai disse, os velhos estão morrendo ali com fome. Eu digo, Zezinho, abra a lanchonete e dê comida para os velhos. Então, nós levamos anos e anos, fomos à Câmara e foi feita a lei. E o presidente da República, no momento mais triste, nunca antes... houve uma tristeza tão grande na nossa história. Avetou! Augusto Botelho, você sabe quando é que o presidente da República vetou? Na hora do primeiro jogo do Brasil da Copa do Mundo. Todos velhinhos, todo o Congresso, todo o país, pensando que íamos devolver aquilo que é devido ao trabalho dos velhinhos, às aposentadorias. Por isso que a família se destruiu no Brasil. Essa violência é a destruição da família. Os jovens não acreditam mais nos avós, porque eles fizeram promessa de pagar sua faculdade, de dar um livro, de dar uma moto, e não puderam cumprir, porque estão tirando. Mas a vergonha foi que na hora do jogo, do primeiro jogo da broça do Brasil na Copa do Mundo, que pensava que ia ganhar, Sua Excelência vetou. Então, o Brasil todo desviado, atenção para o esporte. A mídia aí paga pelo governo, que ganha o dinheiro dos aposentados com empréstimo consignado, pago pelos bancos, não noticiou. E os velhos foram enforcados com esse fator previdenciário que Vossa Excelência corajosamente traz à tona, e eu saio aqui entusiasmado, porque Vossa Excelência continuará no Senado defendendo esta bandeira e, vamos dizer, dando uma esperança ainda para os velhos aposentados.
Senador Monsanto, agradeço a parte de Vossa Excelência e quero dizer que, retomando esse tema importante que é da Previdência, principalmente dos já aposentados, com essa ameaça permanente de mudar a regra do jogo, depois que eles já estão aposentados, depois que eles já pagaram a Previdência, como você muito bem frisou, a aposentadoria que alguém recebe não é uma concessão do governo. A pessoa aplicou numa espécie de poupança forçada o dinheiro para que ele pudesse receber depois, quando se aposentasse. Mas, como na França houve essa alteração lá, e aquela chamou a atenção do mundo todo pela revolta que a população teve, e é lógico, países europeus, não podem inclusive ser comparados com o Brasil, têm uma situação social muito melhor do que a nossa, são países mais ricos, países que têm vários séculos de existência na nossa frente, e aí agora, por causa disso, já está se pensando, e eu tenho lido vários artigos de articulistas defendendo a ampliação do fator previdenciário, a cobrança de outras coisas que possam reduzir as vantagens dos aposentados. Quer dizer, quem vai pagar o pato pelas corrupções que eu mencionei aqui no INSS vai ser quem colabora, quem paga para se aposentar? E eu quero, inclusive, citar aqui, senador Augusto, lá no nosso estado, um estudo de pensão do estado de Roraima, que é novo, existe de 91 para cá, esse instituto, que, portanto, os funcionários estão pagando, ele precisa ser muito bem investigado pelo Tribunal de Contas do Estado, porque eu denunciei o governador, porque ele pegou o dinheiro que foi descontado na folha de pagamento dos funcionários e reteve na conta do Estado. É uma retenção ilegal, prevista em lei como na lei de improbidade previdenciária. Quer dizer, é uma retenção ilegal. E eu entrei com a representação contra o governador, inclusive pedindo o seu impeachment por causa disso. Mas imagine, se no meu estado, o Instituto de Previdência do Estado é assim, calcule como é a Previdência Nacional, que o INSS, aqui como eu citei, tem vários exemplos constatados pelo Tribunal de Contas da União e até pela Controladoria Geral da União, que é um órgão do Poder Executivo. Então, eu quero dizer, senador Augusto, Vossa Excelência abordou aqui um tema, inclusive fazendo aquele apelo sobre o seu projeto na questão indígena. Eu quero dizer que nós, médicos, e aqui por coincidência tem três, Nós não somos de perder a esperança diante de um quadro grave de um paciente. Nós lutamos para contorná-lo, para salvar o paciente. E por isso que eu tenho esperanças que, apesar desse quadro gravíssimo da nossa Previdência brasileira e do quadro criminoso lá do estado de Roraima, em que o governador se apropria, retém o dinheiro que não é nem do governo, é o dinheiro que é do trabalhador, tirado do seu salário para compor a Previdência, e ele reteve durante a campanha. Para quê? Para ter dinheiro em caixa para poder fazer, portanto, o uso indevido na campanha. Então, eu quero terminar, senador Augusto Botelho, senhores senadores, senhoras senadoras, dizendo que eu tenho esperanças de que o Poder Executivo tire as lições necessárias dos esforços do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União para moralizar o pagamento de benefícios previdenciários e outros, estancando, portanto, essa hemorragia dos tributos pagos à custa de muito trabalho pela sociedade brasileira, para aqueles que estão trabalhando e pelos aposentados que já pagaram. Então, é muito oportuno que se pegue um tema desse hoje, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Eu, como fiz no início, quero terminar, senador Augusto, pedindo que seja transcrito como parte do meu pronunciamento a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada por quase todos os países do mundo na Organização das Nações Unidas, na ONU. Portanto, muito obrigado.